Vamos falar agora de empreendedorismo, gente. Vamos falar da empresa Bortolini Imóveis, que completou 72 anos de história neste mês de novembro. É uma grande trajetória, realmente, como eu falava agora há pouco na abertura do programa, né? Não é qualquer empresa que chega a essa idade. E a gente quer recuperar um pouquinho dessa trajetória, desses 72 anos de Bortolini, com o empresário Ademar Bortolini, que está conosco na linha, e bater um papo conosco, bem descontraído, bem informal, sobre toda essa história. Ademar, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, De Lucas, bom dia, equipe da Rádio Garibaldi, bom dia a todos os ouvintes aí que estão ligados na rádio.
Que trajetória, né, Ademar? 72 anos, nos dias atuais, nos desafios atuais. Não é qualquer empresa que chega a essa idade, né, Ademar?
É, 72 anos é uma trajetória. Esse número é um número que eu tenho uma admiração, porque em uns anos atrás ganhei o único prêmio na minha vida numa rifa.
Opa!
Ganhei um par de chuteira, lá na linha Vitória, lá na festa da linha Vitória. Uhum. Então esse número aí me faz lembrar esse acontecimento aí.
E tá usando as chuteiras, Ademar, ou não?
Essa já foi, já foi. Tem muito mais.
Mas então,
já gastei várias.
Ah, opa, com certeza, né? Mas então, Ademar, eu queria que tu recuperasse um pouquinho dessa trajetória, né? Desses 72 anos de empresa, uma empresa familiar, uma empresa de tradição, que tem a sua marca aqui em Garibaldi, né, Ademar?
Então, a empresa Bortolini, desses 72 anos de trajetória, podemos dividir em quatro etapas. A fundação dela ocorreu em 1948, nas mãos do Almiro, do Aldo, do Servilho. Pessoas extremamente humildes, competentes, vislumbrando um futuro promissor. Eles saíram de uma atividade agrícola, né? Moravam na linha Vitória, e sem muita experiência, sem poder financeiro e sem crédito, se estabeleceram aqui no bairro Alfândega. Adquiriram um terreno, né? Construíram um pequeno galpão de aproximadamente 150 metros e compraram um maquinário aí, básicos, né? E na época não existia luz. Aí eles adquiriram um motor estacionário, né? Que fazia rodar as máquinas, né, entendeu? Então foram 10 anos, até 1958, de muita luta, de muito sofrimento. Isso o pai sempre falava comigo, né, entendeu?
Uhum. Ademar, esse pavilhão que eles construíram, ele ficava onde, mais ou menos? Onde tinha a fábrica antiga? Onde tem a fábrica antiga?
Então, ali onde que tem a casa paterna, né, a casa onde eu nasci.
Certo.
No lado ali, eles construíram esse pequeno galpão, né?
Uhum.
E depois, em 1958, aí eles adquiriram o terreno que hoje ainda continua, o prédio se encontra aí, adquiriram o terreno e fizeram esse galpão de 15 metros por 25. Foi em 1958. Construíram esse prédio em alvenaria, né?
Uhum.
Aí eles registraram a empresa. Primeiro registro na junta comercial foi em 1958 e a razão social na época era Aldo Bortolini e Companhia Limitada. Aí foram adquirindo mais maquinários, né? E contratavam mais funcionários, E era uma empresa especificamente móveis móveis especiais, né? Móveis sob medida.
Uhum.
E com esse conhecimento, no decorrer dos anos, esse aprendizado, eles começaram a fabricar móveis para o mercado e esquadrias também. Meu pai era mestre em aberturas e esquadrias, né?
Uhum.
E começaram a agredir, digamos, o mercado de Porto Alegre. Então, por um tempo, até 1971, a empresa ela era especificamente móveis sob medida, né?
Certo.
Aí, em 1971, como eu estudava em Porto Alegre, eu tive o convite aí do pai, do Aldo, para vir para a firma aí trabalhar, né, com eles. E eu fiquei na parte mais burocrática de escritório, né, entendeu?
Uhum.
E aí, com aquela vontade de crescer, porque a empresa como estava é pequena, né, na época.
Uhum.
E eu comecei a estudar na faculdade em Bento Gonçalves. E aí aquele relacionamento com pessoas que trabalhavam em empresas de grande porte, uma Bazense, uma Todeschini, aí começou a me despertar aquela vontade de querer crescer, entendeu?
Certo.
Aí cheguei para o meu pai, meu tio, dizendo, nós vamos ter que se mexer, né?
Uhum.
Vamos ter que começar a crescer, porque como a gente está, não dá, né?
Tinha atingido um teto no formato que a empresa tinha.
Chegaram num teto. E aí comecei a dar sugestões, né, de ampliação e tal, e assim foi, né?
Uhum.
Entendeu? Então, por volta de até 1995, nós tínhamos já uma área de 8 mil metros quadrados ali no bairro Alfândega.
Uhum.
E nesse tempo aí a gente começou a participar em licitações públicas, né? Caixa Econômica Federal, aliás, Caixa Econômica Estadual, Banrisul, Hospital Conceição, né? O Hospital Conceição foi o primeiro negócio grande que a gente fez na época aí, fizemos um auditório e mobiliamos lá, a gente forneceu um monte de móveis, né, entendeu?
Uhum. Uhum.
Aí, em 1971, então, a gente começou a partir mais para móveis seriados. Então, entramos no ramo de escritórios, entramos, fazíamos estantes para magazines, né, e produção em série, móveis coloniais, dormitórios,
uhum.
A gente foi andando assim, né, crescendo, atingimos o mercado de São Paulo e outro no Nordeste do Brasil, né, entendeu? Em 1990, a gente praticamente estava com todo... Nós atingimos todo o mercado brasileiro. E vendo a necessidade, e não tendo a possibilidade de ampliação, a gente partiu para construir uma nova fábrica, né?
Certo.
Que é aqui onde que a gente está hoje. Em 2007, adquirimos o terreno aqui na Rota do Sol, né? E em 2010, com a fábrica pronta, viemos para cá, né? Entendeu?
Já são 10 anos aí nas novas instalações, então?
Não, são 10 anos. 10 anos que estamos instalados aqui. E hoje a gente canalizou a nossa produção especificamente mais móveis de escritório, móveis corporativos, né?
Uhum.
Que a gente está até hoje, né?
Agora, hein, Ademar, são vários momentos pioneiros aí da Bortolini. Eu queria voltar um pouquinho à história que tu falou do Aldo e dos irmãos, porque na época eles começaram até com móveis sob medida. Imagino que na época, anos 50, anos 60, fabricar móveis sob medida seria algo meio que inédito. Eles foram meio que pioneiros nesse sentido aqui na região, Ademar?
Mas tu sabe que eles não tiveram escola para isso.
Uhum.
Eles, eu acho que tinham no sangue, né? Meu pai tinha no sangue isso aí, o Aldo, o Servilho. Uhum. E eles começaram assim, aprendendo por si só, né?
Sim.
Entende? E depois existia uma empresa aqui em Garibaldi que era industrial. Inclusive o Ilo Mutim, o Duílio Morelato, eles ingressaram aqui na empresa bem lá em 1948, 49, bem no início, né?
Uhum.
E eles foram adquirindo esses conhecimentos aos poucos, né? E, inclusive, na época também eles contrataram, tinha um italiano aí, um tal Marcon, ele fazia esculturas, né? E foram aprendendo e foram tocando, né? E porque praticamente eu acho que na época eram eles aí e a Bortolini e mais, talvez tivesse mais uma que outra empresa, né? Eu sei que Bento Gonçalves tinha empresas de sumidida maiores, né, entende?
Uhum. Mas interessante disso de que eles aprenderam por conta própria, né, na observação. Como tinha muito disso, né, antigamente, né, Demar, do pessoal querer ser empreendedor, mas também assim descobrir por conta própria, ter esse autoaprendizado, né?
É, o bem da verdade, eles começaram, digamos, trabalhando como carpinteiros, né? Iam lá, faziam reforma do telhado, faziam serviços em gerais, assim, né? Entendeu? Inclusive tinha o lindo Bortolini também, irmão do meu pai, que ele participava, né? E aos poucos foram adquirindo aquela experiência, né? Meu pai então começou a fazer aberturas, se especializou em aberturas, janelas. Eu acho que era próprio da vontade deles de querer crescer, né?
Sim.
Isso tudo aconteceu.
Com certeza. Ademaria...
E a gente, eu acho que em 1971, eu relutei para vir a Garibaldi, porque eu estudava em Porto Alegre, né?
Uhum.
E o Antônio, como o Antônio estava em casa, e ele trabalhou, ele iniciou com 12, 13 anos, já trabalhava na empresa. E ele era um marceneiro exímio, né, o Antônio. E em 71, quando eu vim para cá, e a gente ingressou aí, eu disse, Antônio, vamos abraçar aí a causa e vamos tocar esse negócio, né, entendeu? Aí o Antônio, ele ficou na parte industrial, né, que ele tinha bastante conhecimento.
Uhum.
E eu fiquei na parte mais administrativa, né, financeira, comercial.
E vocês sempre pegaram essa marca, né? Ficou essa marca em vocês, né? Tu naquela parte mais administrativa e o nosso querido Antônio lá tocando o dia a dia do chão da fábrica, digamos assim, né? Essa marca ficou em vocês dois, né?
É, como ele tinha conhecimento de marcenaria, entendeu? Ele era um bom marceneiro e conhecimento de máquinas, aí ele ficou na parte industrial, né? Infelizmente, em 2014, tivemos a perda dele aí inesperada, né?
Sim.
E deixou uma lacuna. Mas hoje ela está... Hoje a gente se readequou ali, tem o filho dele, que é o Lucas.
Uhum.
O Lucas que tá tocando aí a parte industrial, né? Entendeu?
Uhum.
E administrativa. E tem meu filho lá, o Fábio, que está na parte comercial, né? Da empresa. E a gente está dando crédito para eles, aí, entendeu? E orientando para eles conduzir isso aqui para mais 72 anos, né, pela frente.
Com,
né,
certeza.
Porque a gente não fica aí de semente.
E esse é o desafio que entra, de fazer essa passagem de bastão para a próxima geração, né? Que vocês estão... Tô tocando, tu está tocando... A questão do Antônio, infelizmente, foi meio que inesperada, você teve que fazer uma transição meio que inesperada, mas o bom é que essa passagem de bastão vocês estão conseguindo fazer, né?
Sim, a gente está dando o prosseguimento aí, porque na época eu sempre aprendi que o meu tio, o Aldo, falava, o meu pai, faço as coisas bem feitas, entende? Faço as coisas com os pés no chão, porque muitas vezes aí eu vinha com aquela ideia de crescimento, né? Então, tem possibilidade de fazer, não tem, vamos fazer as coisas com... Ele me dava carta branca, né? Para mim, conduzir a empresa da maneira que eu achava, né? Entendeu? Mas sempre com os pés no chão. E isso foi um aprendizado que até hoje a gente está aí passando por, talvez, as piores dificuldades de toda essa trajetória, né? Que foi a crise 2015, 16, 17, né, que para nós foi um problema sério aí, porque o nosso faturamento despencou bastante. E agora 2020, essa pandemia aí que assolou todas as indústrias, né?
É, são muitos desafios, né?
Então a gente tem que levantar a cabeça e tocar o barco, né? E não esmorecer.
Até porque imagino que em 72 anos não foi a primeira nem a última crise que vocês vão enfrentar, né?
Não. Daqui em diante talvez tenha como enfrentar outras, né? Mas sempre conseguindo superar nessas dificuldades, de um jeito ou outro, né?
Com certeza. O Ademar, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão, uma marca que ficou da Bortolini, que até transcende a questão industrial, porque durante um bom tempo a Bortolini tinha essa marca do esporte também, né? Vocês tinham o hábito de juntar os trabalhadores com uma equipe esportiva, e isso contribuiu também para divulgar muito o nome da Bortolini pelo país afora. Tanto é que vocês venceram 3 vezes os jogos do SESI na modalidade nacional, né?
Sabe, né, a Bortolini tinha um time de futsal, né, que disputávamos competições do SESI, e era uma equipe muito boa. Conquistamos aí 7, 8 campeonatos estaduais, conquistamos Sul Brasileiro 2, 3 vezes, Nacional foram 3 vezes, e depois culminou com a nossa ida a Portugal, né, disputar o Mundial, onde nos consagramos campeões, né? Ganhando da Rússia aquela vez por 3-1. E isso marcou bastante, eu acho, no povo aqui de Garibaldi, né? Na comunidade, né? Com essa certeza. Conquista aí do Mundial, né?
Com certeza.
E a Bortolini sempre deu força aí a esses atletas, né? E infelizmente depois o SESI parece que meio que aboliu, né, essas competições aí, e hoje estamos aí, né, agorizada aí, jogando, cada um por si.
Mas tem o campinho ainda na empresa aí, né?
Não, aqui nós temos aí o futebol 7 aqui, e de vez em quando acontecem umas partidas aí.
É verdade. Essa pandemia atrasou um pouco isso também, mas de todo modo, muito em breve, imagino que, passada essa pandemia, a gurizada vai correr atrás de uma bola de novo, né?
Não, agora vamos retomar dia 12, a gente vai fazer uma festa aqui para os funcionários, né? Festa de final de ano. Então, às 10 horas, 10 e meia, vai ter uma partida aqui. É administração contra a produção. Aí vamos retomar aí o nosso esporte aí, dentro da empresa.
Ademar, muito bom bater esse papo, recuperar um pouquinho da nossa história, da história da Bortolini. Parabéns pelos 72 anos, transmita aí a todos os colaboradores, toda a direção da empresa, em nome aqui da Rádio Garibaldi, que também é uma grande parceira, a Bortolini é uma grande parceira da Rádio Garibaldi, o nosso parabéns aí por toda essa trajetória.
Então, eu queria deixar aqui meus agradecimentos a todas as pessoas, começando lá dos nossos fundadores, né? Que Deus os tenha, o Antônio Bortolini, a todas as pessoas que aqui tiveram que compartilharam com a nossa trajetória, né? E os que estão hoje trabalhando aí, nossos representantes, nosso pessoal de os nossos fornecedores e associados, né, sócios da empresa. E deixar meu agradecimento e agradecer a oportunidade aí que estou tendo, a Rádio Garibaldi, por essa oportunidade.
Com certeza. Obrigado, Ademar. Um grande abraço, parabéns.
Obrigado, igualmente, estamos às ordens aí. Até logo.
Até mais. Conversamos.
Tá bom, obrigado.
Obrigado, Ademar. Bom dia. Nós conversamos com o empresário Ademar Bortolini, né? A Bortolini Imóveis, completando 72 anos. De vida neste mês de novembro, no dia 18, então é toda uma trajetória, né? E que rica história que o Ademar também nos apresentou hoje aqui para todos os nossos ouvintes. Para quem não conhecia, né? A Bortolini está conhecendo um pouco mais dessa trajetória, além daquela fábrica belíssima que a Bortolini tem, que em termos arquitetônicos, inclusive, é uma referência aqui para toda a região da Serra Gaúcha.